Também eu quero, de coração, saudar a todos, desejar as boas-vindas, e todos que estão ligados online, ao vivo, também enviar saudações, e todos em todo o mundo desejar as bênçãos de Deus. Nós temos saudações da Rússia, saudações diretas de Moscou, da Ucrânia, de Donetsk e da Moldávia, saudações de Atlanta, Estados Unidos, saudações de Montreal, no Canadá, saudações de Edmonton, saudações da Colômbia Britânica, saudações do Mão Wallström, saudações do Mão Graf, saudações dos irmãos de Libreville, no Gabão, saudações de Ruanda, Angola, saudações de Joanesburgo, saudações da cidade do Cabo, saudações de Nairobi, saudações do Congo, especialmente de Dr. Umbie, saudações de Brazzaville, saudações de Bruxelas, de Paris, e duas vezes saudações do Chile, mas eu não escrevi, simplesmente foi maravilhoso, foi tremendo que estamos ligados com tantos irmãos e irmãs. Nós ainda nos últimos dias do ano nós recebemos, trocamos além de 100 e-mails que todos aqueles que estão ligados conosco e com o Senhor. Irmão Kupfer, ele do hino pentecostal número 81, ele leu. Eu gostaria de ler a primeira e a última estrofe. Jesus deve ser a solução, pois um novo ano vem. Jesus, nome de Jesus, somente deve servir de escudo àqueles que no seu pacto estão firmes e caminham no seu caminho. A última estrofe: todas as preocupações, todo o sofrimento deve nos adoçar o seu nome. Assim, toda a amargura tem que se tornar uma bênção para nós. O nome de Jesus seja sol e escudo que silencia todo o sofrimento. Obrigado, irmão Kupfer. Nós simplesmente somos alegres, estamos alegres, sim, muito, muito gratos a Deus. Eu gostaria, e para o fim do ano, gostaria de ler somente um versículo. Então, para o início do ano, para o fim do ano, Salmo 65, versículo 12, tu coroas o ano com a, versículo 11, coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Nós podemos, de fato, dizer que Deus, o ano que se passou, ele o abençoou de forma poderosa. A coroação foi agora, especialmente no Brasil, na visita à América do Sul, quando acima de 2.000 pessoas estavam reunidas e me foi dada a oportunidade 3 vezes para falar, e 320 pregadores estavam reunidos. Foi o culto de finalização do ano no Brasil, e Deus, de fato, abençoou e concedeu graça, além de pedido e além da nossa compreensão. Detalhes nós não relataremos aqui, simplesmente, no resumo, dizemos: Deus, Ele Ele coroou o ano com a sua graça. Um presente especial que eu tomo da mão do Senhor aconteceu na Indonésia. Na Indonésia, o maior país islâmico do mundo, a Bíblia estava impressa com o nome Alá, 6.356 vezes estava na Bíblia, não no Alcorão, na Bíblia, a palavra Alá. E a palavra Alá pertence ao Alcorão, mas não na Bíblia. E então, de fato, isso foi muito ruim para mim. Cada vez que eu falava Deus, o tradutor falava Alá, até que isso realmente me fez sentir mal, e eu disse simplesmente, por favor, não, mas traduza Elohim e não Alá. E vejam então, nós temos um muito bom irmão, o Dr. Liturri, um homem com o qual eu pude partir esse problema, que ele já estava participando da tradução de Gideão, e eu simplesmente disse, cuide tu com a ajuda de Deus para que uma nova Bíblia seja impressa em Jakarta. Esta é a velha com Alá, esta é a nova com Elohim. E Yahweh, escrito grande sempre. Sempre escrito grande em toda a Bíblia. Uma vez Alá, e agora elas podem colocar de lado, e Elohim, Yahweh, nesta bonita Bíblia. Nós somos muito, muito gratos a Deus por isso, por ter se tornado possível. E hoje eu quero traduzir uma pregação somente cerca de 37 minutos, mas antes de fazermos isso, deixe-me ler duas ou três passagens bíblicas que se referem ao ano de júbilo, a primeira de Levítico 25, e a minha oração vai ao trono de Deus, que esse ano seja um ano de libertação, um ano de jubileu, num ano onde todos cheguemos ao nosso direito, onde nas famílias, onde simplesmente a bênção de Deus se torne revelada. De Levítico 25, versículo 10. Levítico 25, versículo 10. E santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Não somente na possessão, mas também a família. As famílias devem ser novamente ordenadas, tudo deve ser colocado no estado correto através da graça de Deus. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a passagem muito conhecida do nosso Senhor, quando ele leu do profeta Isaías, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse ano de graça, ano aceitável, era o ano de jubileu, foi o ano de jubileu. E com a pregação do Evangelho, este ano aceitável, ano de graça, a mensagem da graça e da salvação é pregada a todos que aceitam. O que se refere aos acontecimentos atuais, especialmente Israel e também a faixa de Gaza, nós, nesse fim de semana, não entraremos em maiores detalhes nesse fim de semana, porque, de fato, temos coisas mais importantes para serem contempladas, mas se já fomos confrontados com isso nas notícias, nos noticiários, de fato, se trata somente de uma faixa de 43 quilômetros de comprimento e no seu campo mais estreito, 40 quilômetros de largura, e esta é a faixa que, sob Josué, não foi dominada pelo povo de Israel, não foi conquistada e se tornou um problema para Sansão e para muitos outros. Isso vocês podem ler, Juízes capítulo 1, versículo 18. Judá, na tradução alemão, em outras traduções, sabe que Judá não tomou a Gaza, Asquelon e a Ecrom com seus respectivos territórios. Sim, na tradução alemã, em outras, está: não tomou a Gaza. Então vem a descrição. E bem no fim, nós temos no profeta, no capítulo 2, o que profeta Ageu, no capítulo 2, eu lerei toda a brevidade. Ageu capítulo 2, aqui está no versículo 4, profeta Sofonias, capítulo 2: pois Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desarregada. Sofonias 2, capítulo 4. Então, em Sofonias 2, versículo 7: e será a costa para o restante da casa de Judá, para que eles se apacentem ali, de tarde se deitarão nas casas de Asquelon, pois o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. No momento, os israelitas ainda estão, eles estão por si mesmos a tentar mudar o seu destino, mas verá um momento onde o Senhor, Ele mesmo, de acordo com a promessa que Ele deu, Ele visitará o seu povo e aceitará o seu povo, e então tornará ao seu destino. E agora a passagem de Zacarias, capítulo 9. Aqui nós temos, mais uma vez, Zacarias, capítulo 9. Da mesma forma, versículos 5 e 6. Asquelon o verá e temerá. Também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. E de Gaza perecerá o rei, e Asquelon não será habitada. Isto somente para essa parte que foi introduzida. Isto naturalmente trouxe consigo que do Vaticano veio o anúncio, foi dado o anúncio, que somente um sobre a terra pode cuidar paz e segurança. E quando é afirmado que acontecerá a visita a Jerusalém, quando eu li essas palavras, paz e segurança, eu li nesse anúncio, e ainda sublinhado, somente um sobre a terra que pode cuidar, pode fornecer paz e segurança. Então pensamos diretamente em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando disserem agora a paz, agora a segurança, então virá a destruição, de repente, sobre a humanidade, como as dores de parto a uma mulher grávida. Nós, de fato, somos gratos a Deus por sua santa e preciosa palavra. E se lermos Mateus 24 clara e lentamente, encontraremos no versículo 25 a consideração: Eu vos disse tudo de antemão, nada pode surpreender a vocês. Por favor, cuidem apenas do cumprimento das profecias bíblicas, e também para isso temos que dizer: Deus, além da medida, nos deu graça que podemos ver os acontecimentos da atualidade de tal forma e ordenar sem problemas com facilidade. Isto de fato é grande graça. E agora eu gostaria que nós ouçamos uma breve pregação, cerca de 37 minutos. Eu não traduzirei o culto de cura. Nós conhecemos o ministério do irmão Branham, como Deus de fato cada vez para a pessoa que ele devia orar, ele revelava a pessoa, quem era a pessoa, de onde vinha e qual era a doença e quais eram as circunstâncias. Mas o texto, ele realmente me dominou, e eu creio que nós, com plena confiança, queremos entrar no novo ano. Nós sabemos que Deus, ele tomou responsabilidade para tudo, e assim, e como ele também visitará Israel e mudará o seu destino, então ele aceitará, tomará a sua igreja e tornará o nosso destino. Sintam-se simplesmente bem, e desejamos também todos os irmãos, todos aqueles que vieram pela primeira vez aqui, de Abidjan, dos diversos países, da África, de toda a Europa. Deus, o Senhor, abençoe a nós todos e esteja com todos nós. O tema, o irmão Branham dará, trata-se: Deus é o seu próprio autor. Deixe-nos orar. Nosso Pai Celestial, uma palavra de Ti significará mais que tudo que as pessoas jamais puderem dizer, pois o povo de Deus aguarda por Ti. E agradecemos a Ti, pois aqui pessoas que estão em grande expectativa, estão em expectativa que algo irá acontecer, e elas têm sede por isso. Da profundeza, elas clamam a profundeza. E por isso estamos nesta noite aqui, e está no coração do pregador que nós sejamos ajuntados e te peçamos para nos abençoar, e nós cremos que curas os enfermos, salvas os perdidos e confirmas a Tua palavra. E Pai, nós te pedimos que Tu nos dê, nós esperamos por Ti, que hoje à noite aconteça tal derramamento do Espírito Santo que todos recebam seus olhos abertos e Tu possas abençoar. Nós temos um grito, um desejo nos nossos corações. Envie um avivamento, que todos sejam tomados novamente e que Deus, Tu, ó Deus, possa agir com misericórdia. E que mancos possam caminhar, enfermos curados, até mortos sejam ressuscitados. Venha, Senhor Jesus, preencha, cumpra a Sua promessa, fale conosco. Nós cremos que Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. As Tuas promessas não podem falhar. Nós compreendemos, ó Senhor, que o Espírito Santo possa atuar, que nossa compreensão possa ser aberta pelo poder do Espírito Santo, para que a Sua palavra prometida possa nos ser anunciada. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Sim, hoje nós leremos um texto de 2 Pedro, começando com o versículo 16. Pois nós não seguimos fábulas quando vos anunciamos o poder e o retorno ao Senhor Jesus Cristo, mas nos tornamos testemunhas oculares da Sua maravilhosa graça, porque Deus, o Pai, Ele recebeu glória quando da Sua glória veio a exclamação: este é o meu Filho amado, no qual me comprazo. Este chamado nós, essa voz dirigida do céu, ouvimos lá nós mesmos, estando com Ele no Monte Santo, e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro. E nós temos a firme palavra profética para estarmos atentos como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Que Deus possa dar a Sua bênção para o ler da Sua palavra. O meu tema é: Deus é o Seu próprio autor. Nós vivemos num dia da mistura, da bagunça. As pessoas não sabem o que fazem. Tudo está numa certa forma, e parece que há diversos caminhos e nenhum sabe como caminharemos adiante. Deus não pode julgar as pessoas justamente, a não ser que haja uma medida, que há um modelo. E a Bíblia diz que através de Jesus Cristo todos serão julgados, e Ele é a palavra. João 1:1, no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vejam, primeiramente, Deus estava consigo mesmo na eternidade, e nós o denominamos o Eterno. E a palavra Deus significa objeto de adoração. Ele era o Eterno, com tudo que estava nele. Ele, a fonte original, tudo que seria. Não havia nenhuma estrela, nada havia, somente Deus. Ele, que é Espírito, ele estava de eternidade e permanece até a eternidade. Mas nele estavam propriedades, e essas propriedades tinham que chegar à expressão. Nele estava a qualidade de ser pai, filho, salvador, de ser curador. Tudo estava nele. E essas, então, puderam se revelar, foram suas propriedades, características que se tornaram reveladas. Vejam, primeiramente há um pensamento, e então vem a palavra, e Deus disse, seja, e então aconteceu. Ele ordenou, e assim estava lá. Vejam, os seus pensamentos estavam nele, e então ele os cumpriu. Ele era sua autorrevelação daquilo do que ele tinha tomado para fazer. Também vocês estavam em Deus desde o princípio. Vejam, tudo está ligado com Deus. Ele mesmo se revela. Deus está em tudo, e não numa interpretação, não. Como eu ouvi há pouco tempo, um homem disse para mim: irmão Branham, você tem uma falsa interpretação. Eu disse: como, por favor? O que é com os metodistas? O que é com os batistas? O que é com os pentecostais? Cada um diz do outro, eles estão errados, mas não temos que dizer simplesmente: Deus é o seu próprio autor. Quem é o homem que se pode imaginar, interpretar a Deus e dizer o que ele diz, e expor o que ele diz? Assim como Pedro disse, nós estamos lá, nós ouvimos. Quando Deus disse, seja luz, então se tornou luz. Não foi necessária nenhuma interpretação, a luz estava lá. Sim, quando ele disse, seja luz, a luz estava lá. Esta foi a atuação. Deus disse e aconteceu. Simplesmente se revelou. Isto foi a atuação. Por que pessoas não podem ver isso? Que Deus dá uma promessa e ele a cumpre. E para cada geração, ele deu promessas e ele as cumpre. Vejam, o mundo das igrejas misturou tudo, mas Deus envia sempre seus profetas. E a palavra vem ao profeta, e a palavra é revelada. É revelação de Deus, e a palavra nos diz se é correta ou não é correta. Vejam, primeiramente, Deus faz uma promessa, e então ele a deixa acontecer. Quem quer interpretar? Quem quer dizer isso está errado? Deus não precisa de ninguém que interprete a sua palavra. Ele mesmo, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ele cuida sobre sua própria palavra, e as promessas para cada época e sempre, até por todas as eras da igreja, Deus deu promessas e tudo se cumpriu assim como ele disse. Vejam, como Deus disse no profeta Jesus, uma virgem conceberá. Isso aconteceu, precisou de uma interpretação? Não, Deus disse, uma virgem se tornará grávida e aconteceu. Quem quer interpretar? Deus disse e aconteceu. Mas a igreja era cega, não viu, eles tinham suas próprias ideias. Era diferente do que esperavam. Pedro, aqui ele falou disso, que Deus deu a confirmação, este é o meu filho amado, no qual me comprazo. Deus, ele realmente expõe sua palavra a ele mesmo, no que ele deixa acontecer aquilo que ele prometeu. E Cristo é a palavra, Cristo já estava em Noé, naturalmente, Noé, ele creu, e ele pregou, choverá. Isso não precisava ser interpretado. Não, Deus, através do seu profeta, havia dito e aconteceu. Vejam, tudo o que Deus disse acontece, não é necessário nenhuma interpretação. Deus sempre disse, se há um entre vós, um profeta, se ele anunciar algo, e isso acontece, então ouçam a ele. Pois, vejam, está em concordância com a sua palavra. Noé disse, choverá, e choveu, não foi necessário nenhuma interpretação. Isaías disse, uma virgem ficará grávida e aconteceu, não precisou de nenhuma interpretação. Noé, todos os profetas. Então nós pensamos em Josué. Era um homem justo, e ele queria... Josué não queria expor a Maria, então ele pensou, então ele partiria secretamente, pois ela estava noivada, era com ele. E se de fato havia acontecido alguma coisa, então seria então para noivos de tal forma como para casados que a esposa, que a mulher teria que ser apedrejada se ela tivesse tido a ver com outro homem. Vejam, isto foi assim naquela época. José, um homem justo, muito justo, ele creu a Deus. Então ela olhou para ele com seus olhos fiéis e disse, ouça, Gabriel, o arcanjo me buscou e falou comigo. E só precisou olhar na Escritura aquilo que Deus disse para constatar que Deus, ele cumpre a sua própria palavra. Vejam, o mesmo, nós temos que fazer isso nesse tempo, olhar dentro da palavra. Mas isso é extraordinário o que Deus faz. Onde quer que Deus faz algo, isso é extraordinário. Vejam, pois eles têm todas as coisas como eles pensam, mas sempre Deus vem de forma extraordinária. Então Deus disse a ele, em sonho, e disse, não temas Maria, a tomar Maria como sua mulher, o filho que ela terá vem do Espírito Santo. Vejam, e Deus falou com José, o sonho é a segunda coisa, a revelação e a promessa é a primeira coisa, mas sempre Deus falou com pessoas através de sonho. E esse sonho não precisou de interpretação particular, pois foi dito a José do que se tratava e ele teve a resposta. Vejam, pois o último profeta, ele já estava, já tinha sido além de 400 anos, não foi necessária uma tradução. A compreensão através da palavra, assim como estava, Deus é o seu próprio autor. Todos que são sinceros nos seus corações, eles receberão e crerão e verão. Deus, ele tem uma possibilidade de vos guiar, de vos revelar e mostrar a vocês. Deus disse através de Isaías que ela ficaria grávida. e nenhuma pessoa tem o direito de fazer uma interpretação particular, privada, assim como Deus disse, assim acontece. Ele foi a palavra revelada, se tornou carne. Jesus disse, quando ele estava sobre a terra, quando não compreenderam o seu ministério, ele disse: buscai nas Escrituras. Eu espero que não esteja falando muito alto. Por favor, ouçam. Jesus disse: buscai nas Escrituras, pois ela é que dá testemunho de mim. Vejam, Deus deu a palavra, mas então a palavra foi revelada e foi confirmada. E Deus, Emmanuel, estava lá, pois o seu nome é maravilhoso, Eterno Pai e Príncipe da Paz, Emmanuel, Deus conosco. Deus disse através de Davi, através de Moisés, através de todos os profetas. Mas agora, Deus havia vindo pessoalmente. E vejam, e este filho que foi nascido é Deus conosco. Vocês veem? E por isso o crucificaram, porque disseram: você somente é um homem, está fazendo-te por a Deus. Mas ele era Deus do sábado e ele permanece Deus. Ele foi profeta, mas mais que um profeta, mais homem, mas mais que um homem. Vejam, foi o cumprimento da palavra. E ele pôde dizer: quem pode me mostrar um pecado que tenha feito? A Escritura dá testemunho de mim. Olham se a Escritura não dá testemunho de mim. Assim como preguei algumas semanas atrás, a maioria das pessoas vivem no passado, mas o que nos adianta o passado? O que nos adianta saber o que aconteceu no tempo de Luther, de Lutero? Foi bom, foi maravilhoso. Então Wesley, no seu tempo, então pentecostais, no seu tempo, nós chegamos num outro dia, nós caminhamos adiante, nós não podemos olhar para trás, não, nós caminhamos adiante. Vejam, nenhuma interpretação, as coisas no passado estavam corretas para aquilo que aconteceu no passado. Vejam, onde estamos aqui? Lutero estava na Escritura, assim lhe havia sido dado. Em Sardes, na época da igreja de Sardes, em Wesley, todos, de acordo com aquilo que lhes foi dado, estavam na Escritura. E também o avivamento pentecostal também estava. Olhem na Escritura o que foi prometido. Ainda hoje, Jesus diz ainda hoje: pesquise na Escritura. Eu creio que nós estamos próximo do retorno do Filho de Deus. Ele poderia vir a qualquer momento, e a Escritura nos mostra em que hora nós chegamos. Vejam, nós vemos como tudo está tomando forma nos concílios ecumênicos, e como as escrituras, como a marca da besta se revela, como o Império Romano está surgindo novamente. Nós vemos todas as coisas como acontecem. Por favor, caminhem na luz enquanto vocês têm a luz. Vejam, nós compreendemos em que tempo nós chegamos. Vocês veem? A única época era da igreja na qual Cristo estava fora é Laodiceia. A Bíblia diz em Apocalipse 3 que ele está fora, que ele está do lado de fora. Nos conselhos ecumênicos ele pode ser encontrado aqui e lá? Não, ele está fora, diante da porta, mas dentro da igreja está a palavra, e a palavra é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra. Assim está escrito em Hebreus, no capítulo 4, pois Jesus, ele diferenciou o pensamento das pessoas, e ele disse quem eram as pessoas, pois Simão havia dito, tu é Pedro, e o nome do seu pai é Jonas. Ele saberia que está escrito: Deus vos enviará um profeta, e aqui ele diz: o teu nome é Simão, O teu pai é Jonas. Vocês veem? 100 anos haviam passado sem profeta. Vocês veem? Mas ele aceitou. Então, Filipenses encontrou Natanael debaixo de uma árvore. Então ele disse, um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. E Jesus diz, antes de Filipe ter te chamado, eu te vi sobre a figueira. E a sua resposta foi, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vocês veem? Jeová estava presente. Vocês veem? Os outros disseram, ele é Beelzebu, ele é Cristo, ele é aquilo, ele é vidente. E Jesus disse, se vocês falam isso contra o Filho do Homem, isso vos será perdoado. Mas quando vier o Espírito Santo e vocês fizerem o mesmo, então jamais vos será perdoado. Isto, ele predisse isso para o nosso tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pense nisso. Jesus Cristo em Moisés, Jesus Cristo em Davi. Davi foi ao monte como rei rejeitado e chorou sobre Jerusalém. Então, o filho de Davi esteve ao Monte das Oliveiras, olhou sobre Jerusalém e chorou. E disse, Jerusalém, Jerusalém, quão frequentemente eu quis reunir os teus filhos. Quando José, no Velho Testamento, estava na prisão e Deus havia lhe revelado, ele não ouviu a mulher do faraó e quem eram? Não, era Jesus em José, em todos os profetas. E vocês sabem exatamente, ninguém podia vir ao faraó somente através de José. Ninguém pode vir através de Deus, a Deus somente através de Jesus. Nós temos todas as imagens, as sombras, símbolos. Deus está revelado na sua palavra. Vocês veem? Eles falaram naquela época, se você é o rei de Israel, ninguém pode fazer o que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Mas eles estavam tão enranhados nos seus concílios ecumênicos. Sim, eles disseram, Rabi, nós sabemos. Quem era nós? Quem eram os nós? Nós sabemos, tu és um mestre vindo de Deus. Eles reconheceram, mas eles estavam enranhados, enredados. E nos últimos 40 anos, ele moveu essa nação através do batismo do Espírito Santo, fez coisas maravilhosas, e mesmo assim, eles vivem no passado. O que aconteceu? Metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, quem quer que sejam, eles vivem no passado. O que eles disseram naquela época? Nós somos discípulos de Moisés, e Jesus disse, se você tivesse reconhecido a Moisés, reconheceriam a mim. Vocês reconheceriam o tempo e o que está acontecendo agora. Vocês veem, está escrito sobre essa época, sobre essa era. O que aconteceu na época de Lutero, no tempo dos metodistas, em todas as eras, está atrás de nós. Deus está agora, ele está, é o seu próprio intérprete no que ele deixa acontecer. Ser aquilo que ele prometeu, e ele confirma repetidamente. Deus disse no Evangelho de João 14, versículo 12, quem em mim crê fará as obras que eu faço. Ele disse isso naturalmente. Bem, foi Deus que fala conosco através da sua palavra. Certamente. Então está escrito, como não foi nos dias de Ló, assim será nos dias do filho, quando o Filho do Homem se revelar. Vocês veem? Isso não precisa de interpretação. Ele pensou o que ele disse. Assim como tempos de Ló, assim será nos dias do Filho do Homem. Vamos voltar e olhar o que aconteceu naqueles dias. Três tipos, categorias de pessoas. Verdadeiramente crentes, meio crentes e descrentes. Nós vemos os sodomitas eram os não crentes, os crentes fabricados, e Abraão, o verdadeiramente crente. Abraão tinha fechado um pacto com Deus e confirmado. E ele esperou pela promessa e a viu se cumprir. Vocês veem? Abraão não estava em Sodoma, ele estava fora de Sodoma. Ele é uma imagem, um símbolo da igreja espiritual nesse tempo, e a igreja nacional está em Sodoma, vocês veem? E vocês sabem, Ló, ele sofreu sobre aquilo que foi feito às pessoas. Ele era um bom homem. Peguem as pessoas hoje, como elas se vestem, o que elas fazem. Todos estão nas diversas igrejas, vão a nadar, vão todas as suas festas e assim por diante. Mas o que aconteceria se fosse pregada a verdade? Pecado tem que ser denominado pecado. Abraão não esteve em Sodoma. Ele foi um tipo para a igreja espiritual. Nós estamos no tempo do fim. Assim como caiu a chama naquela época, agora cairá a chama. E os reinados cairão e os céus se dissolverão no calor do fogo. Assim está escrito. Abraão fora de Sodoma, não em Sodoma, não. Ele estava fora de Sodoma. Isso é extraordinário. Ló estava em Sodoma. Então Abraão viu três homens que vieram a ele. Ele os viu chegar. Abraão estava sentado sobre a terebinta. E talvez era antes do almoço, e algo havia com esses três homens que o tocou. Ou, se isso acontecesse, que tocasse em nós, que nós pudéssemos compreender que algo extraordinário está acontecendo. Vocês veem? Abraão, ele disse: Senhor, venha, e buscou água, lavou os pés e cuidou então para que fosse preparado um novilho e que Sara fizesse o bolo e fizesse a refeição. Tudo aconteceu. Vocês veem? Enquanto comiam, e esse homem estava olhando sempre em direção a Sodoma, e vocês sabem, os outros dois foram a Sodoma. Por favor, não percam isso, por favor. Com referência àquilo que Jesus disse naquela época, como foi naquela época, vocês veem? O que aconteceu? Ló teve que ser tirado de lá. O que aconteceu? Um permaneceu com Abraão. Vocês veem? Os sodomitas foram batidos com cegueira. Eu vos digo, se o evangelho é pregado àqueles que não creem, então ele o cega. Mas Abraão, ele creu. Peguem a história. Jamais houve um tempo onde um homem tivesse surgido na igreja nominal, no mundo das igrejas, com um nome como Abraão, com o ão no fim, terminando com ão. E hoje nós temos Billy Graham, mas são seis letras. Ele faz um trabalho maravilhoso. Ele é um servo de Deus que está entre as denominações. E ele toca. E algum tempo atrás quiseram torná-lo presidente, ele rejeitou. Ele sabia que não poderia ser. O que todas as companhias de bebidas e que fatura o seu dinheiro com cigarros e milhares de dólares e companhias, ele rejeitou. Mas esses ambos foram como nossos evangelistas modernos. Ambos foram a Sodoma. Mas aquele que permaneceu com Abraão lhe deu um sinal. Antes, Abraão, escrito ainda não Abraão, mas Abrão, mas a partir daí ele chamou Abraão. E Sara, não Sara, mas Sara, não Sarai, mas Sara. Assim Deus guiou naquela época. Aqui nós temos algo espiritual. Ouçam o que aconteceu. Abraão, em sete sílabas, não seis. Então, o Senhor disse, onde está sua esposa, Sara, atrás de ti, na tenda atrás de mim? Eu te visitarei novamente em um ano, e a tua esposa terá um filho. Foi a promessa que Deus havia dado. Vocês veem? E Sara riu dentro de si. Ela tinha 90 anos de idade, Abraão 100, e não tinham mais comunhão de casamento um com o outro como pessoas jovens têm. Vocês veem? E ela riu em si. E então, Deus, ele mesmo, em forma de homem, estava lá e olhou Abraão e disse, por que Sara riu? Sara estava atrás dele, na tenda. Não foi o mesmo ministério que Jesus teve naquela época? Ele pôde dizer a Pedro quem ele era e como chamava o seu pai. Ele pôde dizer a Natanael, ele pôde dizer à mulher no poço, dá-me de beber. E ela respondeu, nós não temos comunhão um com o outro, como samaritas, com os judeus. E a conversação continuou, então ele disse, busque o teu homem. E ela disse, eu não tenho marido. Sim, cinco você teve, e o que você tem agora não é o teu marido, não é o teu esposo. Então, os sacerdotes escritizaram novamente, isso está com algo com o diabo. Eles sempre tinham que criticar. Vocês veem? Mas dessa mulher estava uma semente predestinada e ela creu, ela aceitou. Vocês veem? Naturalmente, ela era uma prostituta, mas ela reconheceu a Jesus. Ela disse, nós sabemos, quando o Messias vier, ele nos falará, dirá todas as coisas. Quem tu és? Eu sou quem fala contigo. Isso não precisou de interpretação, não. Isso se tornou revelado. Ele foi. A Escritura foi confirmada através dela. Palavra prometida de Deus para aquela época, o Senhor vosso Deus vos enviará um profeta que, como eu, disse Moisés, e ela entrou na cidade e não disse, não é esse o Cristo que eu encontrei, que me disse tudo o que eu fiz? Vocês veem? Jesus, naquela época, e assim como o Senhor, ele virou a sua costa para a tenda, como podemos ler em Hebreus, no capítulo 4, a palavra de Deus é mais afiada e mais poderosa que cada espada de dois gumes, e atravessa, penetra, até que separa alma, medula e ossos. Espírito, ele veio, ele era a palavra, ele é a palavra. E ele se tornou revelado naquela época, assim como estava escrito dele. Ele era a plenitude da palavra. E Jesus disse, como era naqueles dias, assim será nos dias do Filho do Homem. O Espírito de Deus tornaria atuante novamente sobre a terra, atuante através de carne humana. Aquilo que Deus fez em forma humana, ele fez novamente, até que o Filho Prometido veio. Vocês veem? Promessa. o último sinal que deveria acontecer antes que o Filho Prometido viesse. A igreja, espiritualmente, tem que reconhecer isso nesse tempo. A pergunta é, irmão Brana, você crê que Deus foi? Sim, eu creio. Deus, Elohim. Não precisou de uma interpretação, não. Elohim, o Todo-Poderoso, o primeiro, o último. Elohim. Abraão o denominou o Todo-Poderoso. Está escrito em letras maiúsculas. Elohim. E revelado em forma humana, Deus conosco, Elohim. Emmanuel, Emmanuel. E nos últimos dias, Deus queria se revelar da mesma forma. Vocês veem? E Jesus disse, as obras que eu fiz, vós também as fareis. E como foi naquela época, será nos dias quando o Filho do Homem se revelará. Se revelar. Assim como Sodoma e Gomorra, assim deveria ser. Vocês creem isso? E deixemos inclinar nossas cabeças. Vamos levantar para isso. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua promessa. Nós te agradecemos por tuas promessas no total e nós te agradecemos a ti por tu, naquela época, teres cumprido. Uma virgem se tornaria grávida e dar à luz a um filho. Isso aconteceu e ele nasceu em Belém. Em Belém, na Judéia. Vocês veem, assim estava escrito. E assim aconteceu. De ti surgirá aquele que é o Senhor em Israel. E como ele foi crucificado, como sempre a Escritura se cumpriu, e martirizado por nossas transgressões, as nossas transgressões estavam sobre ele para que tivéssemos paz, e através das suas feridas nós fomos curados. E ele ressuscitou antes que viesse a putrefação ao seu corpo. Vocês veem? Nós cremos na palavra, pois assim estava escrito no Salmo 60, 16. Eu não deixarei que o meu santo veja a putrefação. Nós cremos que tu estás aqui nessa noite, que tu abençoas hoje, que tu és o mesmo. E nós queremos estar à tua disposição com espírito, corpo e alma. E que possamos vivenciar Jesus Cristo como vivo, vê-lo hoje assim, que possa haver um desejo em nós, assim como nos gregos, quando eles queriam ver a Jesus. Senhor, tu és o mesmo. Tu prometeste, nós temos fome e sede da tua glória, ó Deus, para vermos a tua glória. Tu deste a promessa, eu estarei convosco até os confins da terra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua palavra disse, deixa acontecer assim, nós cremos. Amém. Deus os abençoe. Amém. Vocês podem sentar-se. Vocês perceberam que eu segui o texto no livro para ter ambos aquilo que é dito, que foi dito, e aquilo que estava escrito. É simplesmente poderoso, irmãos e irmãs, que Deus pode se inclinar de tal forma e pessoas, ter pessoas através pela direta inspiração do Espírito, tomá-las assim, e que de fato somos de fato transportados para os tempos da Bíblia. Imaginem se só tivéssemos a lembrança naquilo que Deus fez há tempos. Todos os pregadores, todos podem pregar isso em todos os lugares, o que Deus fez no tempo de Moisés e nas diversas épocas, o que ele fez. Mas para nós trata-se de fato que a palavra da hora, as promessas para esse tempo, que encontremos-las e que as observemos no seu cumprimento. Irmão Branham, ele não entrou em maiores detalhes no texto, mas todo o texto que ele leu de 2 Pedro, capítulo, a partir do versículo 17, ele está diante dos nossos olhos. Um texto que nós renovadamente podemos ler, pois aqui se trata do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, a explicação, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há pouco, eu olhei num livro e é dito que o Senhor viu, chegou em 1963, foi dia 28 de fevereiro, e a Bíblia diz, dia e hora, ninguém sabe. E então, diz a Bíblia, quando o Senhor vier, então nós passaremos do passageiro para o que não passará mais, para o eterno, seremos levados para cima para estarmos com o Senhor. Irmãos e irmãs, mas nós não entraremos em mais detalhes, mas se pensamos sobre isso, quantas fábulas em ligação com o retorno de Jesus Cristo são propagadas, estão no meio do povo, então nós temos que, de fato, agradecer de coração. Que recebemos a palavra de Deus de todo o coração, com todo respeito, e cremos assim, e podemos crer e vê-la no seu cumprimento, e veremos no seu cumprimento como nos é descrita, seja o retorno, sobre relação ao retorno de Jesus Cristo, ou todos os outros temas. Simplesmente respeitar a palavra. Mas Pedro, ele pode dizer até mais, versículo 17, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso não foi tudo. Então Pedro escreve, e essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Irmãos e irmãs, Pedro, João, Tiago, foram testemunhas oculares, testemunhas auriculares daquilo que aconteceu lá. E por isso, essa certeza, esse absoluto, não somente não passar adiante o que outras testemunhas viram, ou testemunhas oculares viram, o que ouviram, disseram, mas ser mesmo testemunha ocular e testemunha auricular, para não somente repetir o que outros disseram e testemunharam, mas sim que possamos dizer, também nós ouvimos este chamado quando estávamos com ele no Monte Santo. Verdadeiros servos de Deus estão lá quando coisas sobrenaturais acontecem sobre a terra. E nós repetidamente ressaltamos, Zacarias estava lá quando o anjo Gabriel veio e lhe deu a promessa que João nasceria. Ele pôde dizer, ele estava à direita do altar de ofertas, ele pôde repetir todas as palavras que lhe haviam sido ditas. Verdadeiros homens de Deus, servos de Deus, povo de Deus, todos que estão em ligação com o acontecer de salvação aqui na terra, serão testemunhos daquilo que Deus prometeu. E eu posso vos dizer, nós não partiremos dessa terra, nós seremos testemunhas oculares e auriculares daquilo que Deus, do que Deus prometeu, nos prometeu em sua palavra. Deus cuida sempre sobre sua palavra, e se demora muito tempo, mas Ele jamais se atrasa. E que nós temos a graça, de fato, temos a graça para sabermos o que Deus fez no nosso tempo, como Ele se revelou na coluna de nuvem e de fogo, como Ele se inclinou, como Ele falou, como Ele deu a missão, tão dito claramente, precisamente, o que estava ligado com o ministério para chamar a atenção do povo, a mensagem que o homem de Deus traria, não sobre a pessoa. Isto também tem que ser dito claramente. Quem no Velho Testamento ler, simplesmente poderá constatar, não se tratava do mensageiro, se tratava sempre da mensagem. E onde está, onde o mensageiro está no ponto central, glorificado, onde tudo se virava ao lado dele, então as pessoas não sairão mais desse círculo, mas sim lá onde Deus chama nossa atenção para a palavra, para a mensagem divina, e como hoje à noite nós ouvimos as promessas, direcionar-nos às promessas. Ele é o seu próprio intérprete, mesmo com Mateus 25. Quem quer interpretar? E antes de Mateus 25, está Mateus 24, da partição do alimento que Deus nos deu antes que venha o noivo. Vocês sabem que os capítulos, que é discernimento, a partição dos capítulos aconteceu somente no século XVI e a separação dos versículos somente no ano 1553 foi feita. A Bíblia foi escrita em rolos, escrita sem partição, repartição de versículos, sem repartição em capítulos, estava escrita na sequência, e mais uma vez, a sequência, somente quando a Bíblia foi, então, traduzido para as outras línguas, então os capítulos vieram e a partição em versículos. Isso é importante quando lemos os primeiros capítulos de Moisés. Poderíamos, talvez, capítulo 3 e 4, sem partição em versículos, sem repartição em capítulos, se lêssemos, se pudéssemos ler isso num suspiro, então sequer teríamos problemas para saber o que aconteceu no Jardim do Éden e como seguiu adiante. Mas o Espírito de Deus, Ele guiou tudo dessa forma para que nós, de fato, sejamos introduzidos na Escritura, ou se partição em capítulos ou versículos, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E nós vemos os contextos no versículo 19, e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis. A palavra profética todos têm. Na Bíblia, em casa, nas igrejas livres. Mas a quem está revelada? A quem foi revelada? Quem foi determinado para receber a orientação através da palavra? Vamos tornar muito claros. Imaginem, o irmão Branham não tivesse sido dito ao irmão Branham: armazene o alimento. Esta foi a ordem que lhe foi dada, porque ele tinha a missão divina. Eu escrevi na carta circular. Nenhuma única vez ele disse que ele deveria partir o alimento. E eu digo isso sinceramente. Se o ministério do irmão Branham tivesse terminado com o dia 24 de dezembro de 1965, então nós não estaríamos sentados aqui. Então todo mundo estaria ainda às ruínas e ninguém teria sabido o que de fato Deus determinou para o nosso tempo. Mas Deus sempre cuidou que o ministério na igreja pudesse caminhar adiante. Isso nós vemos também no nosso tempo. Todos os irmãos que em todo o mundo estão a caminho com a divulgação do Evangelho, tem parte naquilo que Deus tinha para fazer quando cumpriu sua palavra e chamou o irmão Brand de forma especial e enviou de forma especial, qual seja, que uma igreja seria chamada para fora, separada, preparada, e como nós também dissemos, hoje não se trata de discussões de diversos temas, hoje trata-se que nós sejamos preparados, e sobre isso, se Deus quiser, amanhã, pela manhã, falaremos ainda, pois eu tenho a intenção de que eu traduzi em Zurique no último fim de semana, e amanhã, pela manhã, também em toda a brevidade, penso em traduzi-la, para passar diante dos nossos olhos. Quão plena, quão perfeita é a redenção, quão perfeita é o plano de Deus, quão perfeito tudo foi ordenado por Deus, e que nós podemos deixar introduzir nesse plano perfeito de Deus. Vamos resumir: Deus é o seu próprio intérprete. E como nós dissemos isso frequentemente, e Dr. Lagen, ele disse com intenção que 109 predições cumpriram na primeira vinda de Cristo, e mesmo assim os escribas não viram. Eles ensinavam a outros, mas eles mesmos não reconheceram que naquela época as profecias bíblicas de tal forma múltipla estava sendo confirmada e vindo ao seu cumprimento. Também isso o irmão Branham mencionou em toda a brevidade de Lucas capítulo 19, onde o Senhor de fato estava no Monte das Oliveiras e chorou. Simplesmente chorou e, especialmente no versículo 44, Lucas 19, e te derribarão a ti e aos teus filhos. Imaginem, o Redentor, o amor de Deus revelado, pois então Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu único Filho, para que todos que creem nele não se percam, mas recebam a vida eterna, tenham a vida eterna. E aqui, Ele, que era o amor de Deus em pessoa, Deus em pessoa, Ele tem que falar um juízo e dizer: e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Irmãos e irmãs, como acontecerá com a igreja que ficou para trás, com aqueles que têm que passar pela grande tribulação? Por quê? Porque terão que passar, porque não reconheceram o tempo da visitação graciosa de Deus. Da Escritura não reconheceram. E esta é a graça que Deus nos deu. Eu sempre tive que constatar que a palavra de Deus agora é revelada a todos que ouvem. Nenhum precisa ensinar ao outro, mas enquanto nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos na fé, nos é revelada. E o Espírito de Deus nos guia nas profundezas, nos profundos mistérios. Vamos ouvir mais uma vez. Nosso Senhor, que veio para morrer para os seus, dar a vida para os seus, mas aqui tudo teve que acontecer. Também o que havia sido predito, o seu ministério tinha que ser. E todos viram isso como empecilho, tropeçaram nisso. E os escribas cuidaram que o povo fosse parado e xingaram o Senhor de todos os títulos terríveis, e como punição para isso, nosso Senhor tem que dizer: porque não conheceste o tempo da tua visitação, nem uma pedra ficará sobre a outra. Eu me pergunto, em toda seriedade, o que será após, o que restará ainda após a grande tribulação, o que restará quando 2 Pedro 3, versículo 10, e todas as outras passagens se cumprirem, que o dia do Senhor queimará como uma fornalha, e todos os incrédulos, como Malaquias disse, eles serão como feno. Para que pessoas tornaram crentes? Para passarem ao largo daquilo que Deus prometeu? Ou se tornaram crentes para ter parte naquilo que Deus prometeu? Estar ligados com Deus nesse caminho da fé, caminhar no caminho da fé, onde vemos todas as promessas de Deus, podemos reconhecer todas as promessas de Deus no seu cumprimento e vê-las. Esta é a graça da eleição, para a qual não fizemos nada, que Deus simplesmente nos deu. Vamos ainda ler a palavra de Hebreus, do capítulo 6, para mostrar para nós que chegou o tempo de caminharmos adiante, não de começarmos uma vez com o início, mas sim caminharmos adiante para a plena maturidade de Jesus Cristo nosso Senhor. Como finalização, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e assim por diante. Da doutrina, dos rudimentos, da escola dominical, do leite, uma vez caminhar adiante e alimento firme, tomar alimento firme, caminhamos adiante até que chegamos à plena maturidade. Vocês sabem que o trigo só pode ser colhido quando está maduro. Quando está maduro. E a igreja precisa, de fato, chegar nesse estado de maturidade em plena fé e obediência na palavra de Deus, e que a palavra de Deus exige de nós. Por isso, queremos, deixando os fundamentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Quando falamos que o retorno de Jesus Cristo, de fato, está muito próximo, isso não pode ser diferente. Os sinais do tempo, dos tempos falam uma língua sobreclara. Por isso somos gratos a Deus, como já foi mencionado anteriormente. Nosso Senhor disse, especialmente após Mateus 24:24, que se fosse possível, até os eleitos seriam seduzidos. Então, nosso Senhor disse, eu vos disse tudo de antemão. Simplesmente tudo, fundamentalmente tudo que viria da grande apostasia, dos falsos cristos, dos falsos profetas, fundamentalmente de todos os campos, tudo foi escrito, tudo foi dito. Nós, de fato, nós temos uma orientação na palavra de Deus, através da palavra profética, e ainda mais, nós temos a introdução através do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, vocês são gratos por isso, por Deus, de fato, nos ter dado a graça, como é dito na língua inglesa, de estarmos atualizados no estado mais novo, atual, no reino de Deus, e nisto nós não nos elevamos sobre nenhuma pessoa sequer, mas também não nos queremos deixar parar por ninguém. Nós não queremos olhar para trás, como a esposa de Ló, e então se tornar como coluna de sal, mas seguir o ouvido divino, o chamado divino. Voltaremos a Isaías 57, como nos foi lido na palavra de introdução. Isaías 57, dois versículos foram lidos. No versículo 16, Isaías 57, vamos ler mais uma vez, a partir do versículo 14 até 16. E dir-se-á, ele ordenará, não uma pessoa. A pessoa pode trazer a mensagem, mas ele, o Senhor, ele ordenará, aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai o caminho do Senhor, precisa ser preparado. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isto aconteceu através da mensagem. Tudo foi ordenado, arrumado. O que se refere ao tema da divindade, batismo, santa ceia, todos os temas bíblicos, tudo foi arrumado. E a pregação bíblica foi colocada renovadamente à luz do candelabro. Então segue adiante, porque assim diz o Alto e o Excelso, não Isaías, mas Deus, o Senhor, ele falou que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Deus falou, Deus ordenou, Deus falou num alto e santo lugar, ele, o Alto Excelso, então num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito. Não arrogância, nenhuma sequer pista disso, simplesmente humilde na presença de Deus, inclinado diante da sua face, simplesmente gratos, e então para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Sejam sinceros, irmãos e irmãs, em todas as famílias, em parentes e conhecidos, todos os lugares, há dificuldades, problemas. Onde olhamos, há problemas. E a maioria dos crentes carregam uma dor sobre aquilo, o que ainda que pode ser visto e ouvido. E aqui o Senhor diz, para vivificar, também hoje, para revivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. E então, mais uma vez, direcionado a nós, pois eu não contenderei para sempre, nem continuamente ficarei irado, porque de mim procede o Espírito, bem como o fôlego da vida que eu criei. Irmãos e irmãs, nesta palavra, nós temos consolo, nós temos ensinamento, nós temos fundamentalmente tudo o que Deus pôde dar. E o bom, agradável é que nós recebemos a introdução para o seu plano de salvação e não contemplamos as coisas somente de fora, mas também no campo espiritual podemos ver e podemos vivenciar como o Senhor fala com o seu povo e como Ele tem o seu caminho conosco nesse tempo. E desejamos a todos em todo o mundo, de fato, todos que pertencem à Igreja Noiva, que ouçam o chamado do noivo, que eles possam percebê-lo e aceitá-lo, assim como está escrito, e se deixemos nos preparar para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pensem na pregação que ouvimos: Deus é o seu próprio intérprete. Primeiramente, Ele faz e dá promessas, e então Ele as cumpre. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Nós somos filhos da promessa e cremos na palavra da promessa e fundamentalmente veremos tudo se cumprir aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Pois assim está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20 e 21, todas as promessas de Deus são sim e amém, através de nós, para sua glorificação. Deus cumpre a sua palavra. Ele confirma e faz aquilo que Ele prometeu a Ele, ao Todo-Poderoso Deus. Seja a gratidão de todos os nossos corações, de todas as as nossas bocas. Amém. Vamos levantar para oração. E eu quero hoje perguntar se temos pedidos especiais, que inclinemos nossas cabeças em oração silenciosa diante de Deus, mas na fé olhemos para Deus e crendo que Ele pode endirecionar os inclinados e que Ele pode consolar os entristecidos, que Ele não estará eternamente irado, mas que de fato, através do sacrifício que aconteceu na cruz do Calvário, que nós possamos sair livres, plenamente libertos, plenamente redimidos, curados nas feridas de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora uma palavra a todos, que mesmo eles mesmos, ou nas famílias, ou onde quer que sejam nos conhecidos, o que quer que esteja no seu coração, aceite da mão do Senhor, que Deus, neste ano, desde a primeira reunião desse primeiro culto até a última, abençoará, que Ele confirmará a sua palavra, ouvirá orações, tudo Ele mudará. Creia de todo o coração, e Deus fará por sua graça, enquanto todos têm suas cabeças inclinadas, em oração silenciosa, permanecendo assim, com os olhos fechados, mas os corações abertos diante de Deus, e falando com Deus, enquanto permanecemos assim na presença de Deus. Que todos que têm um desejo especial, que elevem as suas mãos, para que então possamos, de fato, trazer diante do trono de Deus esses pedidos, em todos os lugares. Mãos se elevam. Senhor, Todo-Poderoso Deus, através do Calvário, o acesso ao trono da graça foi aberto. Tu, Senhor, viesse como sumo sacerdote com o teu próprio sangue, no lugar santo celestial entrastes e trouxesse a eternamente válida redenção, consumaste-a como Cordeiro de Deus. Tu morrestes como sumo sacerdote, tu fostes ao lugar santo celestial, e assim tu eres mediador do novo pacto. Amado Senhor, nós somos o teu povo do pacto, o rebanho comprado pelo teu sangue, a tua igreja noiva, que foi tirada de todos os povos, línguas e nações, agora é chamada para fora. Tu vês os problemas onde os indivíduos, onde famílias, ou parentes, ou conhecidos, onde quer que seja, onde estejam os problemas. Ó Senhor, pedimos a Ti, fundamentados no Teu sacrifício, atue desde o primeiro dia, da primeira reunião, do primeiro culto. Tu acordaste a fé em nós, fé para Ti, para as promessas, para a Tua palavra, e nos desse o pleno acesso. E assim eu Te peço agora, amado Senhor, Dê a todos meus irmãos e a todas minhas irmãs, dê a mim a fé que tu respondestes, que tu destes ajuda, que tu salvastes, que tu libertastes, que tu curastes, que tu confirmastes a tua palavra por tua graça. A ti, o Todo-Poderoso Deus, nós falamos gratidão e juntos nós honramos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito, e te agradecemos por tu estares no nosso meio presente e abençoas o teu povo em toda a terra, sim, em todos os lugares. Estás presente onde o teu povo está reunido no teu nome. Abençoe conosco todos os irmãos e todas as irmãs, em todos os continentes, em todos os países, línguas e nações e línguas, que esse dia traga fruto para a eternidade. Seja o dia que tu fizestes para nós. Eu te agradeço, amado Senhor, por tu teres aberto a nossa compreensão para a Escritura, especialmente pela palavra profética, e que nós podemos ordenar as profecias bíblicas na palavra profética e também no cumprimento que está aqui diante de nós. Nós pedimos: abençoe o teu povo de Israel. Tenha misericórdia. Assuma tu a causa, assim como nós lemos, e testemunhe e mostre a ti, Senhor. Tome a tua igreja, especialmente a tua igreja noiva. Esteja conosco e com todos nossos irmãos e irmãs em toda a terra. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos gratidão em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.